E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Sente, por favor. Vamos louvar a Jesus.
Aleluia.
Fico muito feliz. Vocês não têm noção como fico bobo, uma linguagem bem simplória.
Aleluia.
Quando estou com a minha esposa, viu? Mas eu fico feliz mesmo. Bem-aventurado é o obreiro, irmão, a irmã, quando estão juntos.
Aleluia.
O casal tem que trabalhar juntos.
Aleluia.
Na obra de Deus.
Aleluia.
E eu fico feliz. A outra vez que eu vim aqui, fui muito bem recebido. Mas sem a minha esposa, assim, eu fiquei meio desconjuntado. Eu fico feliz de estar do lado dela, viu?
Aleluia.
Você já olhou para tua esposa hoje e falou isso para ela? É uma honra estar do teu lado. É?
Aleluia.
Eu sei que muitos aqui estão rindo, irmão, achando engraçado, mas é verdade.
Amém.
Muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de vigilância do próprio casal.
Aleluia.
É? Claro que né, a maioria do pessoal riu assim, porque é inevitável, não é engraçado mesmo. Até eu ri.
Amém.
Vamos lá? Vamos cantar para Jesus.
Esses pensamentos podem ser. ver Jesus e tocar em suas mãos.
Imagina como deve ser muito lindo o seu olhar quando pede sua bênção. Sinto vontade de
Evangelista Mateus, capítulo 24, o verso 3 ao versículo 10. Livro do Evangelista Mateus, capítulo 24, verso 3 até o versículo 10. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer o convite externo a mim e a minha esposa, pelo pastor Ademar, e a saudação de bem-vindo dos irmãos me arrebentou o coração. Igreja receptiva, obreiros amorosos, irmãos abençoados de Jesus. Não é vã que esta igreja já está faltando lugar para ter assento, porque vocês são amorosos. Vocês estão de parabéns. É tão gostoso chegar numa igreja assim que abraça a gente com carinho, desde a portaria até o altar. E isso é comungar comunhão. E é gostoso. todos os irmãos que são líderes do departamento, a irmã Luciana é a líder do culto. Que Deus continue te usando poderosamente. É gostoso estar aqui.
Amém.
É o melhor lugar.
É verdade.
Todos encontraram, amém?
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão as coisas e sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos há de entregar para serdes atormentados e martas voãs, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
Amém. Obrigado, missionária Tatiana. Irmãos, podem se assentar, por favor.
Glória a Deus.
Aleluia. Pega o prato e cachorro. Chega, meu Deus.
Glória a Deus. Aleluia.
Meus irmãos, aqui o púlpito é cheio de segredo, né? O texto é muito conhecido. A gente percebe que a cada tempo que se passa, a gente percebe que o texto começa a se cumprir na íntegra.
Amém.
Jesus está para voltar.
Aleluia.
Querendo o ser humano ou não, Jesus está às portas. E é mister que os pregadores da atualidade correm desse tema, porque é um tema de muita responsabilidade.
Aleluia.
Ora, o tema da campanha é sugestivo: sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela fé.
Aleluia.
Aleluia.
Quando Jesus te chama para a sua obra ou para a salvação,
aleluia,
você vem pela fé.
Aleluia.
Você acredita através do Espírito de Deus, aleluia, que convence o seu coração de todo erro, de todo pecado.
Aleluia.
Jesus, por sua vez, teve um ministério glorioso, um ministério de muita luta. Se nós percorrer a biografia de Cristo, ele teve muitas batalhas e confrontos em termos de palavras. Jesus foi alguém que, em todas suas ministrações, foi sincero.
Aleluia.
E não fugia da realidade.
Aleluia.
Os discípulos foram chamados a dedos. E se nós analisar, Jesus chamou só aqueles que a sociedade não dava importância. Jesus chamou só aqueles que à vista da humanidade não tinha valor. Pegamos Pedro, por exemplo, que tinha vários funcionários com ele. Mas quem gostava de Pedro? A Bíblia deixa claro que ele era afoito, nervoso.
Eles.
Mas foi ele que Jesus chamou.
Aleluia.
Em meio a tantos defeitos, Jesus viu uma qualidade: a coragem. Pedro era corajoso.
Eles.
Em diversos momentos, vamos ver Pedro se colocando à frente. E um deles é quando a mulher do fluxo de sangue toca
na orla de Jesus. E Jesus olha para a multidão: alguém me tocou.
Aleluia.
E Pedro: mas Senhor, que negócio é esse? Se a multidão te aperta, ainda tu tem a audácia, a coragem de perguntar: quem me tocou? Pedro falou isso.
Aleluia.
E Jesus, como não deixa margem de dúvida, diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
Aleluia! Glória a Deus!
A coragem de Pedro, quando ele estava trabalhando em alto mar a madrugada todinha, quando amanheceu o dia, ele viu lá na margem da praia Jesus.
Aleluia.
Ele estava cansado.
Glória a Deus.
Quem já trabalhou com pesca sabe muito bem como é cansativo lançar as redes. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: tem presta teu barco. Pedro: pega então o barco. Jesus fez a sua ministração e olhou para Pedro e disse: lança esta rede para o lado direito.
Glória a Deus.
Pedro era experiente. Pedro conhecia o mar da Galileia melhor do que ninguém. Ele poderia dizer: ó, Jesus, tu é milagroso, tu és um Deus todo-poderoso. Ele poderia retrucar Jesus, porque ele estava na fase de conhecimento. Ele olha para Jesus. Eu faço uma conjectura: ó, Senhor, estou cansado. Os meus companheiros estão cansados. Mas sobre a tua palavra,
amém,
eu vou lá lançar a rede.
Aleluia.
Obediência.
Amém.
E a rede veio com tanto peixe.
Aleluia.
Que foram obrigados a pedir ajuda.
É
Deus.
Aleluia. Coragem.
Aleluia.
Quando Jesus perguntou para os discípulos, eu estou percorrendo para os irmãos entenderem uma das qualidades de Pedro. Jesus perguntou: quem vocês acham que eu sou?
Aleluia.
Ah, tu és o Elias. Tu és o João Batista encarnado. Só pode. Ah, tu és o Moisés. Mas esse também era assim, meio peixe duro, né? Sentava as palavras bem calculadas.
Aleluia.
Jesus olha para Pedro: e tu, Pedro? E Pedro olha para Jesus: tu és o Cristo.
Aleluia.
Tu és o Messias.
É.
Tu és o Filho de Deus.
Aleluia.
E Jesus carca um elogio em Pedro. É gostoso receber elogio, né?
Aleluia.
Ó, Pedro, não foi o sangue nem a carne que te trouxe essa visão, essa revelação.
Aleluia.
Mas foi um Pai que está no céu.
Amém.
Pedro se animou.
Aleluia.
E aqui a gente tem que calcular, irmãos, a interpretação, porque muitos pregadores pecam nessa explicação que eu vou falar para os irmãos. Pedro ficou empolgado, elogiado pelo Mestre. E agora Jesus declara a sua morte. Iria ser levado à cruz. E Pedro: não, Senhor, tu não vai. Eu vou contigo até a morte. Eu vou morrer com o Senhor. E Pedro fica empolgado. Não, olha, tem minha peixeira aqui, minha espada. Ela está firme. E aqui Jesus, na linguagem de jovem, dá uma cortada que chega a voar cabelo. Para trás de mim, Satanás.
É, Deus. Aleluia.
Jesus era amigo. Andava com pessoas simples.
Aleluia.
Jesus também era alguém que andava com pessoas nobres. Mas Jesus defendia as pessoas com simplicidade.
Amém. Glória a Deus.
Se observarmos, anos, Jesus andava com a multidão. Uns iam por curiosidade para ver milagres. Outros iriam para arrumar um defeitinho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ao ponto que um dos milagres que Jesus fez foi quando ele foi curar aquele coxo ou paraplégico, que levaram inclusive até Jesus.
Aleluia.
E o que me admira, obreiros, foi a fé dos quatro homens.
Amém.
Aleluia. Subiu o telhado da casa. E os irmãos, pessoa, coragem. Imaginamos aqui no Brasil. Estamos tudo pregando aqui. E não dá para entrar pela porta da frente da igreja, está muito cheio. Na porta lateral, impossível. Então vamos abrir o telhado aí e colocar esse camarada na frente do altar. É muita fé, muita coragem.
É verdade.
Mas Jesus fez o milagre. E o incrível que lá dentro tinha pessoas que foi para arrumar um defeitinho.
É, Deus.
Quando Jesus começa a dizer: olha, perdoados estão os seus pecados. Que negócio é esse aí? Está blasfemando. E Jesus olha e entende, porque ele era onisciente, onipresente, onipotente. Ele entende que tinha pessoas que estavam murmurando. Ele diz: qual é o melhor dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Jesus fez muitos milagres.
Aleluia.
Mas Jesus apregoava o seu retorno. Jesus falava do fim do mundo. Jesus falava do caos que seria no futuro. Ele reúne os seus discípulos para ensinar várias vezes. Em uma das oportunidades, ele é perguntado: qual é o sinal? Qual é o prenúncio? De quando será a tua volta?
Jesus
começa orientando: acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, sejais vigilantes. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E não precisamos usar a fala literal de Cristo, podemos usá-la como figurativa. Quantas pessoas se acham mais importantes do que seu irmão? Quantas pessoas se acham mais relevantes do que seu parceiro de ministério? Quantas pessoas, porque canta um pouquinho melhor, humilha a quem não tem às vezes um timbre vocal afinado? Quantos humilham o seu... tem, irmão, tem dentro da igreja. Eu não queria entrar por esse caminho, mas o Espírito Santo está me mostrando muita coisa.
Aleluia.
Aleluia. O dom não é seu.
Amém.
O dom não é da igreja. A propriedade do dom é de Cristo. Se você canta, é para adorar a Cristo no seu louvor. Se você prega, não é propriedade sua o dom da palavra, mas é de Cristo. Não é para o seu ego. Não é para massagear o seu ego. Pregadores é o que mais temos na atualidade. Ou seja, discursadores. Eu tenho um cuidado, irmãos, muito grande com a igreja de Deus. Porque você não saiu da sua casa. Você não deixou o conforto do seu lar. Um dia estressante de trabalho. Quem é aposentado deixou a sua casa, porque não quer dizer que é aposentado que não trabalha. Verdade. Tem a sua atividade. Verdade. Deixou as suas atividades. Veio à casa de Deus para ouvir um discursador, aí é tosse.
É, diz.
Arrogantes. Eu tenho dom de revelação. É, eu vou revelar pecado, vai revelar é nada. É por esta razão, igreja de Deus, que os nossos cultos muitas das vezes não têm a presença de Deus. O eu posso, eu sou poderoso. Isso classifica como anticristo também. A partir do momento que a arrogância, a prepotência, o achismo, o eu, entra na vida da pessoa, você torna anticristo. Porque Jesus, obreiros de Deus, ele chega para todos e diz: aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração.
Glória a Deus.
Eu já pastorei a igreja mesmo sem visão física. Quer ver eu ficar assim, com um pezinho atrás quando alguém chega? Deus me usa no cajado. Ah, mas olha, quando Jesus me usa, o cajado come sorte. Mas não usa o cajado direito. Adianta Deus te usar no cajado se você não sabe manusear o cajado? Você fere, você machuca.
Aleluia.
Eu me recordo de uma experiência muito triste. Eu estava visitando uma igreja, não fui nem para pregar. Ah, porque vai ter um irmão lá que tem um dom da cura, dei me convencer. Pensou, irmão Fabiano, tu enxergando, rapaz? Ah, mas vai ser bom demais. Vai lá. Fui. E o camarada: oh, meu Jesus, vai curar cego nesta noite. E eu quieto. Eu sou muito observador. Hoje que cego vai enxergar. Meu Deus, só tem cego nesta noite então? Veio até mim, mas deu um banho de óleo na minha vista. E vai enxergando em nome de Jesus. E vai enxergando, e vai enxergando. Em vez dele curar a minha vista, ele afundava para dentro do meu rosto. E vai, está enxergando alguma coisa? Estou, irmão, estou enxergando. Sério, irmão? Colocou o microfone na minha boca. O que, que você está vendo? Tudo escuro. Como assim? A luz está apagada da igreja? Não, irmão, tu tá enxergando, tô, irmão, tô enxergando. Tá tudo escuro, nem o irmão tô vendo.
É.
Daí muitos irmãos entenderam que eu fui curado, era nada.
É, Jesus.
O achismo. Eu tenho o dom de cura. Deus cura a hora que Ele quer. Deus faz a obra dEle conforme Ele quer. E quando há prepotência no coração, Deus não realiza a obra dEle. Amém. Nunca. E querendo ou não, essas pessoas têm Ibope, têm imprensa, têm DVD, têm materiais.
Isso é.
Por isso que o próprio Jesus, vendo o futuro, diz: cuidado, muitos vão vindo aí. Muitos vão vindo aí dizendo: eu sou o Cristo, eu curo, eu liberto, eu batizo no Espírito Santo. Eu pastoreava a igreja em São Francisco do Sul. Chegou alguém para mim: pastor Fabiano, eu oro e Jesus batiza no Espírito Santo. Disse: meu Deus, rapaz, quer dizer então não temos mais Espírito Santo. Porque quem batiza é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Você está ouvindo essa palavra e dando glória a Deus? É porque o Espírito Santo está dizendo para você glorificar a Deus. Mérito nenhum é dado ao pastor Fabiano, porque o mérito é dele. Jesus é glorificado, é ele que é entronizado.
Aleluia.
Tomai cuidado. Igreja de que está esquecido dentro da igreja. Está engavetadinho, bonitinho, no envelope, lá no último, lá no fundo do baú. É o dom do discernir espíritos.
Amém. Aleluia.
Você sabe quem prega a verdade, porque o Espírito Santo fala para você. Você sabe quem está com falsidade no altar, porque o Espírito Santo fala para você.
Amém.
Tome cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo.
Aleluia.
Se levantará muitos falsos profetas. Oh, meu Deus do céu. Não vou nem entrar no mérito do dom da profecia. Solteirão, fui pregar no distrito de Piraberaba. Eu sempre, não sei se é, né, na época eu tinha 18 anos, mas talvez meu corpinho tinha uns 50. Eu sentado no altar, e chegou alguém profetizando um domingo à noite, igreja hiperlotada. E quer ver, irmãos, a minha tristeza é quando o obreiro começa: vai ter um ceguinho pregando. Um ceguinho vai pregar no domingo à noite.
É, Jesus. Aleluia.
Eu fui, a igreja lotou, foi distrito todo. Na época, antigamente, daqui os pastores e os irmãos que congregam há tempo, antigamente não era, o distrito não era em duas congregações cada um, não. Era 10, 15, em muitos casos.
É verdade.
Foi todo, fechou aquele distrito para ver o ceguinho pregar.
É.
Eu sentar no altar, aí meu irmão começou a sapatear, e eu disse: ô, Jesus, está renovando lá, ó. E veio marchando no espírito da igreja. Ficou quietinho. E ela começou: eis que eu estou salvando a tua esposa. Falei: mas eu não sou casado. Eu estou chamando os teus filhos para a minha obra. Meu Deus do céu, fiz filho e não estou sabendo. E digo para ti, meu filho, que tu tem que descer na minha presença e ser humilhado. Meu pai, estou feio na fotografia. A igreja ficou na expectativa. Isso era às 7h10 da noite, acabados os hinos da harpa. O culto ficou pesado. Tudo na expectativa. Peguei o microfone, olhei para os irmãos, e eu sou muito. Hoje ainda eu me cuido mais. Mas na época eu era jovem, eu não perdoava mesmo. Falei: irmãos, eu sou cego, correto? A igreja: amém. Mas olhem para mim aqui. Apontei meu dedo: vocês estão vendo alguma aliança? Não sou casado. A minha carta de recomendação diz que estou em comunhão. Ou seja, não estou mentindo.
Amém.
E eu concluí. Há quem pensa que eu sou casado, tem que rever seus conceitos. A irmã pegou a bolsa e ó. Eu falei que eu não ia entrar no mérito do dom da profecia. O duro, irmãos, é o tal da visão.
É isso.
Por isso que devemos ter a interpretação de espíritos.
Aleluia.
Para não sermos enganados.
Glória a Deus.
E sabe o que é uma tática que eu uso muito? Quando alguém vem profetizar para mim, eu faço perguntas em pensamento.
Aleluia.
E não faz muito tempo eu tive uma experiência dessa, irmão Luciano. E pelo rádio, falei: Deus, eu queria tanto sentir a tua presença. Estou querendo, mas eu estou com uma saudade de derramar lágrimas. E pelo rádio, pastor Ademar. Três horas da manhã eu durmo com o rádio ligado. Abri os olhos, porque era uma vigília que estava sendo transmitida pela noite. E o pregador dizia: ei, você que está ouvindo esta rádio, você que é de Santa Catarina. Minha orelha levantou. Opa! É quando Deus sabe das coisas.
Aleluia.
É você que agora se voltou para o rádio. Meu Deus. Eu nesta noite estou renovando as tuas forças.
Glória a Deus.
Nesta noite estou dando um novo renovo para o teu ministério. Não são nova para você. Quem desacreditava de você vai ter que acreditar. E o teu trabalho será próspero.
Aleluia.
E a igreja que está ouvindo essa pregação nadou na graça. Eles não é para alguém aqui dentro do templo, não. É para um ouvinte lá em Santa Catarina. Falei, obrigado, Deus. Eu pensei, Senhor, é comigo mesmo? E o radialista pregador, é com você mesmo? Está duvidando por quê? Eu não acredito em qualquer profetada, meu irmão.
É Deus, aleluia.
Eu não acredito em qualquer coisa. Já me chamaram de incrédulo, de frio, de gelado, congelado, nem sei o que está na Bíblia. Mas me chamaram.
Aleluia.
Tomai cuidado, nem sei do tópico. Tomai cuidado, porque serão enganados, ou seja, os falsos profetas, de tanta oratória que tem. São bando de fala, rapaz. Que convence.
Aleluia.
Quando eu comecei a ver esse tipo de coisa, irmão, sabe o que eu fiz? Vou estudar. Se esses cabras estudam para enganar, eu vou estudar para pregar a verdade.
Amém.
Glória a Deus.
Não estou aqui trazendo méritos para mim, porque eu não mereço isso, mas sou formado em doutorado em teologia.
Glória a Deus.
Tirei nota máxima em todas as provas.
Aleluia.
Chegaram uma vez para mim, mas irmão Fabiano, mas tu é frio, rapaz. Tu não dá um glória a Deus, tu não dá um aleluia. Mas tu é frio, meu Deus do céu. Eu sou muito debochado. Eu, glória a Deus, irmã. Sou frio mesmo. Pelo que, irmão, estou dando glória a Deus, irmã. O duro se eu fosse morno. O morno Jesus vai vomitar da sua boca. Eu estou frio, estou dentro da categoria. Eu vou para o céu.
Glória a Deus.
Falso profeta enganará a muitos.
Aleluia.
Até os escolhidos. A Assembleia de Deus, irmãos, em Joinville tem cursos. Tem escola bíblica dominical. E eu recebo por e-mail todo domingo a lição. Eu estou estudando essa do tabernáculo.
Amém. Glória a Deus.
Estudar, irmãos. Tem professores, não sei se é o mesmo nome, a Ecoebit, né? A capacitação dos professores. Eu fiz. Eu dei aula dominical. Está aí o presbítero, o pastor Ademar, né? Quantas vezes em Braille isso? Cheguei lá, quando eu fui dar aula dominical, os irmãos ficaram todos assustados. Né? Por quê, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vós?
Glória!
Então,
glória a Deus!
É a verdade que liberta.
É verdade.
Amém. Quem prega com o ego cheio e o duro, irmãos. Sabe por que a teologia, irmãos, ainda tem um preconceito grande da igreja? É porque muitos fazem para encher seu ego. Eu sou teólogo.
É, papai.
Sabe quanto é um anelzinho de teologia, pastor? É 2.500. Falei longe de mim o anelzinho, então. 2.500, é que sou pobre? Não, né? Daí vem irmãos, coitadinhos, irmãos simples. Eu não faço teologia, pastor Fabiano. Por quê? Não é muito teologia para falar bonito. Porque quem faz teologia, vem, ó, o Espírito Santo vai ser entronizado nesta noite. E irmãozinho lá do banco tem que estar com um dicionário para interpretar.
É, Deus.
O achismo. O ego.
É, Deus.
A falta, graças a Deus que aqui não ocorre, a falta de visão de muitos obreiros que chama para o ministério e as pessoas vem com o ego, eu posso, eu faço.
É, Jesus.
E se o pastor colocar o pezinho na frente, vai devagar, meu filho. Ele já reina. Olha, eu vou dizer uma coisa para o pastor. Eu obedeço a Deus, não os homens. Esse texto foi quando Pedro foi interrogado pela justiça de Israel. pelo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal da época. Cala a boca, ó, quietinho, não prega mais. Vocês estão condenando a gente. Fica quieto. E Pedro olha com coragem. Eu vou obedecer a Deus. É melhor. E para entrar para a conclusão, que eu nem comecei a pregar.
Aleluia.
E agora Jesus começa a trazer que levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você já pensou nisso? Você já fez um retrospecto? Eu procuro guardar as coisas. Em 2004 deu um tsunami na Indonésia, terremotos em vários lugares. Em 2010 foi o Haiti. Haverá nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes. Vamos pegar bem vizinho aqui nosso, do Brasil, Venezuela. Sabe quantos querem um quilinho de frango lá? 2 milhões de bolívares. Comem comida do lixo. Aqui, pertinho, Venezuela. Fome. Vamos pegar um território nosso aqui? Quantos mendigos na rua? Um mendigo olhou para mim assim: eu sei que tu é cego, mas eu estou com fome. Irmãos, isso me cortou a alma.
É verdade.
E tem gente que reclama de comer pão dormido durante o dia seguinte. Comida requentada eu não como. Vai passar fome.
É, papai querido.
Fica 2 dias sem comer se você não come comida requentada.
É, Deus.
Viemos para Joinville em 91. Comemos 6 meses polenta de manhã, polenta à tarde, polenta à noite. 6 meses, pelo amor de Deus. Quer me convidar para almoçar na casa de vocês? Quando dizer, é polenta, eu digo, não, não vou.
Com galinha.
E é gostoso, uma polenta com galinha caipira, então. É? Deixa eu dizer, faz um arrozinho, o pastor Fabiano come. Tranquilo. Mas tem valor, pastor Ademar, já estou concluindo, viu? Dá valor. Quantos? Quantos estão passando fome aqui no Brasil?
É.
Muitos vão se escandalizar.
Meu Deus.
É. E trair-se uns aos outros. Nesse tópico eu encerro. Quantas pessoas, irmãos, estão escandalizadas?
É, Jesus.
Pessoas declaradas crentes no Brasil. Temos 55 milhões.
É, Jesus.
Pessoas que estão firmes. Firmes.
Aleluia.
20 milhões.
É Deus.
Por que se desviou? Irmãos, por que se desviou? Pastor, não, pastor me ofendeu. Com o quê? A gente vai ver a veracidade. Por que você se distanciou? Fulano de tal falou isso, levantou calúnia e defamação. Não julgue se você não conhece. Não julgue para não ser julgado depois. Que é muito fácil nós apontar o dedo, né? Mas depois que o dedo vira para nós, nós gritamos.
É, Deus.
É quando uma pessoa que não foi humilhada, desprezada, não passou pela mesma situação, daí tem aqueles que são bem cautelosos, não olha para o homem. Uma vez falaram isso para mim, dizendo, mas não dá para olhar mesmo, eu sou cego, como vou olhar para o homem? Não tem condições. É que hoje é deficiência, só para tirar a gente do chão. Eu falei, se tu estivesse fora do chão, tá no céu.
Aleluia.
Não olhe para o homem, se o líder está aqui, tem que ser olhado mesmo. Se o obreiro está à frente do trabalho, tem que ser exemplo.
Amém.
Isso não serve só para o dirigente, mas para quem está acima do altar, tem que ser exemplo. para os obreiros, né?
Amém.
Pastor Fabiano pegou pesado, né?
Amém.
Mas você, irmão, tem que ser exemplo. Você que está no auditório tem que ser exemplo.
Amém.
Por isso temos pessoas escandalizadas. Fique logo de pé, povo de Deus.
Glória.
Pessoas escandalizadas. Amém. Pessoas que não querem mais ir para a igreja.
Glória.
Mas que bom que a igreja aqui do João Ramalho está indo atrás dessas pessoas.
Glória.
Sabia que vocês são uma bênção?
Glória.
Eu quero orar por você.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Santo Espírito da verdade.
Oh, aleluia. Aleluia. Os irmãos que estão na campanha, e pelo que eu entendi é o quinto dia da campanha.
Sexto.
Sexto? Nossa, está atrasado. Vem à frente também. Eu vou colocar os obreiros para trabalhar. Nem que depois puxe minha gravata. Vocês vão descer para orar junto comigo. As irmãs, a líder, a Luciana, né?
Amém.
Vai orar pelas irmãs. Vem cá, missionária Tatiana, vai me ajudar. A irmã líder de lideração, se estiver presente também, vai orar.
Amém.
Vamos fazer essa dinâmica. Um vai orar pelo outro.
Amém.
Oramos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra nesta noite. Pela vida dos teus filhinhos. Porque, Senhor, tu trouxe a cada um deles aqui. Pai, muito obrigado. Porque tu falara conosco nesta noite. Tu tocara em nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas vitórias. Porque teu Espírito, Senhor, convence o homem do pecado. Pai, que tu possa agora abençoar a cada um. Que tu possa agora, meu Deus, dar a tua bênção, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Pai, os teus filhos que estão na campanha, meu Deus, que tu possa, Senhor, cumprir com o propósito de cada coração. Pai, abençoa a administração dessa igreja, o pastor Ademar, os seus companheiros, cada obreiro, Senhor, que faça a tua obra com amor, cada irmã, cada irmão, cada departamento, Senhor, que se dedica na tua obra. Abençoa os músicos, meu Deus, que com amor, Senhor, louvam o teu nome. Dai a tua vitória em o nome de Jesus. Amém.
Aleluia!
Glória a Deus, nossa semana. É Espírito Santo de Deus. Essa mensagem é maravilhosa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus.
Água não falta, água não falta.